Hello, Hangar 18. Travis Walton here. And don't forget, keep looking to the stars.
Começando mais um Hangar 18, eu sou o Cristiano Zoucas e aqui ao meu lado, Fernando Ribas.
E aí, Zoucas, né? Tô me recuperando do áudio do Travis no início do programa aí.
Pô, vocês ouviram aí?
Cara, eu fiquei emocionado, hein?
Pô,
te
legal,
dizer
né?
Que fiquei muito emocionado. E fiquei emocionado também de bater um papo com ele lá, cara, igual a gente fez. Mas a gente já vai falar sobre
certeza.
A nossa experiência lá no evento que a gente foi.
Com o nosso amigo Trevinho Walton.
É. Mas antes, vamos comentar, a galera tá pedindo, a gente recebeu muita mensagem pelas nossas redes sociais.
Da semana bombástica que teve, semana
exatamente.
Passada, né?
A ufologia foi chacoalhada essa semana,
sim.
Né?
Vocês todos viram, né, que finalmente a Marinha dos Estados Unidos admitiu que aqueles vídeos são reais.
Do nosso amigo Tom DeLonge. Eu vou parar de falar desse negócio de nosso amigo, porque a galera realmente tá achando que a gente tá falando que a gente é amigão de todo mundo. É uma piada interna, na verdade é um sarcasmo que a gente faz.
Na verdade é uma homenagem, né?
Sim.
Eu não vou citar nome nenhum aqui, mas é uma brincadeira, não é para ser levado a sério. Realmente, a gente tá sempre escutando o que essas pessoas estão falando, e a gente tá tanto em contato, né? Mesmo que seja por YouTube ou por podcast, que acaba parecendo que essas pessoas são nossos amigos, né?
Não, mas ficaram me zoando que eu postei uma foto minha sentado lá do Paul Heller, que você tirou lá no evento. E aí teve um cara, um amigo lá comentando, pô, mas você tá falando como se o cara fosse na tua casa jantar, sabe?
Mas
eu expliquei, não, isso é piada interna e tal, relaxa. Mas enfim, voltando lá no Nimitz, né, cara, é algo bem grande, né, cara? Pela primeira vez o exército americano, a marinha americana...
Admitindo né?
Em público que aqueles vídeos lá do OVNI, lá do Tic Tac, e outros, são três vídeos, na verdade, né? São reais, são legítimos, e que eles não deveriam ter sido vazados.
Sim.
A gente vai comentar aqui porque a galera pediu a nossa opinião sobre esse assunto.
Eu vi alguns ufólogos até falando que isso não é nada, nenhum tipo de comprovação final, porque eles não falam que são extraterrestres ou falam que são descovadores.
Mas eu acho que é porque eles não sabem.
Eles falam assim, que o vídeo é real. Se uma vez o vídeo é real, o que que tem no vídeo? Um objeto não identificado. Então eles estão falando que esse objeto não identificado é real.
É.
Né? Não é alguém que fez um 3D lá.
Olha só, um objeto não identificado que consegue se camuflar.
Isso.
É transmídia, consegue voar, consegue
entrar
na água
e ir
pro espaço.
Então,
e que
assim,
atinge uma velocidade de 18 mil quilômetros por hora.
É.
Ou seja, não é qualquer coisa, né?
E ao mesmo
não
tempo,
é uma luz que a pessoa viu, né?
E assim, ao mesmo tempo a gente vê coisas relacionadas a... O pessoal fala, não, pode ser uma aeronave russa, pode ser uma aeronave chinesa.
Eu já falei isso aqui, eu vou repetir. Os russos não estão com essa bola toda.
Eu acho. Além do mais, se você acompanhar o que existe de ufologia, tanto na Rússia quanto na China, eles também estão se perguntando a mesma coisa.
Sim.
Então assim...
Cara, tu acha... Assim, vamos supor aqui que os Estados Unidos têm uma tecnologia deles, que eles estão desenvolvendo, que faz o que esse objeto fez.
Isso.
Que é...
E que eles contam pros próprios Estados Unidos que são deles.
É.
Assim, tipo,
que é, assim...
Ultra secreto.
Ultra secreto,
né?
E o negócio é superior a um caça F-18, que é tecnologia de ponta.
Sim.
Isso estamos falando lá de 2004, que foi quando aconteceu. Cara, qual é a lógica dos caras terem um negócio desse e não jogar na cara de alguém e ameaçar? Tá tendo treta aí direto de China, Coreia do Norte.
Não, se o cara tem uma tecnologia dessa, ele podia já, tipo, ser o dono do mundo, se ele quisesse.
É, cara, você acha realmente que alguém teria uma tecnologia dessa e não...
E ficar só brincando de sacanear os outros lá. Vou passar aqui do lado aqui do...
Não faz sentido. Essa teoria não faz sentido nenhum, cara.
No momento que eu dominei essa tecnologia, que eu tenho ela, o próximo passo é a dominação mundial. É tipo Pinky o cérebro.
Pois é.
Sacou? Vamos dominar essa parada logo.
É, cara.
Vamos botar esse brinquedinho pra rodar.
Além disso, dessa questão de guerra, a gente comentou isso também. Pra quem não sabe do que a gente tá falando, vai agora ouvir no nosso feed decide lá o episódio, pausa esse episódio aqui, vai ouvir o episódio do Nimitz, que a gente gravou.
Sim, sim, que é super importante.
Que você porque... vai entender do que a gente tá falando.
É, exatamente.
Voltando, além dessa questão de guerra, de você poder ameaçar um outro país que tá te ameaçando, tem a questão comercial, cara. Olha o quanto que uma tecnologia dessa seria lucrativa.
Com certeza.
Pra tudo, diminuiria...
Você patentear um negócio desse, pô, grana, dá certo.
É.
E tem outra coisa também que o pessoal fala, tem falado muito, que eu ouvi durante essa semana. Muita gente tem um pé atrás com o Lou Elizondo, né? Que é o cara... Ele e o Tom DeLonge são os cabeças, são os líderes desse To The Stars Academy.
Exato.
Que é um grupo gigante de pessoas com várias expertises diferentes. A gente tem engenheiros, tem físicos, tem de tudo. Tem políticos, né? Pessoas que estão lá dentro do Pentágono, né?
Sim.
Mas as pessoas ficam muito com o pé atrás com o Lou Elizondo, falando que ele foi um cara enviado pelo governo americano. Olha que loucura, hein? Me acompanha. O Lou Elizondo é um cara que foi... Ele foi... tirado propositalmente do Pentágono para entrar em contato com o Tom DeLonge, para fazer finalmente esse vídeo aí do History Channel, esse documentário, para as pessoas começarem a aceitar o fator OVNI, né? Então, é assim, tem dois caminhos. Os Estados Unidos estão finalmente querendo abrir o jogo quanto os OVNIs, só que ele não sabe como fazer. Em vez de chegar o presidente lá, o Trump, chegar e falar, gente, então, alienígenas são reais, eles existem, e eles entram aqui no espaço aéreo quando eles querem. Eles pensaram em fazer o seguinte: vamos botar esse cara, esse Lou Elizondo, que é um cara que fala bem, um cara bem apessoado, né? Tom DeLonge, um rapaz aí da garotada, né? Um cara que toca em banda de jovem, né? Vamos botar esses dois pra eles falarem pouco a pouco sobre os extraterrestres, sobre os OVNIs, e com o tempo as pessoas começarem a aceitar. Então não vai ser uma abertura do dia pra noite, vai ser um longo processo, um caminho até a gente finalmente perceber que a gente já tá rodeado por extraterrestres. Entendeu? Tipo assim.
Entendi.
E a gente vai se acostumando devagar com a ideia de extraterrestre, entendeu?
Entendi.
Em vez de ser um impacto muito grande, assim, imagina, chocar a humanidade, extraterrestres estão aqui, eles existem. Isso chocaria até a mim, que acredito. Mas se você colocar assim pouco a pouco, eu acho que seria uma boa solução. Esse é um caminho. O outro caminho que dizem é que o Lou Elizondo, ele criou tudo isso, né, junto com o governo americano. Ele é realmente um marionete, né, o governo... Na verdade, ele é o boneco, né, da marionete. O governo tá manipulando ele e o Tom DeLonge também, pra fazer o que os Estados Unidos quer. E o que os Estados Unidos quer? Eles querem fazer com que as pessoas acreditem que esses seres extraterrestres, esses OVNIs que têm aparecido nesses vídeos, sejam inimigos. Então ele tá criando um inimigo, ele tá criando a imagem de um inimigo, entendeu? A gente sabe, por exemplo, que no... Por exemplo, Bin Laden, nunca ninguém viu o corpo do Bin Laden. É uma coisa que o pessoal fala. Ninguém nunca viu o corpo do Saddam Hussein. Tinha uma foto lá que o pessoal falou depois que era manipulado e tudo mais. O 11 de setembro, o pessoal fala muito que o 11 de setembro foi uma parada arquitetada pelos Estados Unidos pra criar um inimigo, né?
Uhum.
Que no caso era o Bin Laden no Afeganistão, pra dar uma justificativa pra entrar lá e guerrear pra conseguir petróleo.
É, e não só isso, né?
Tem essa conspiração toda aí.
Não, é porque, assim, a guerra é um negócio muito lucrativo.
Sim.
Ganha-se muito dinheiro com guerra também. Enquanto tá dando merda do outro lado do mundo, tem gente lucrando, tem empresa lucrando, tem uma série de coisas. Você produz mais arma, mais munição, e com isso o Estado arrecada mais dinheiro. Então, assim, a guerra é um negócio lucrativo.
Com certeza.
Agora,
só pra terminar. Então, o que acontece? Essa questão toda faz com que pareça que os OVNIs são os inimigos. Tanto que nos episódios, ele fala o tempo todo que os Estados Unidos precisam abrir o jogo porque esses OVNIs estão passando muito perto dos caças e isso é considerado uma ameaça. Isso é considerado uma ameaça para os pilotos, para a saúde dos pilotos. Isso tem que ser um jogo limpo e os Estados Unidos têm que falar o que eles são. Tem que falar que existem, sim. Criar leis, né? Tanto que eles criaram protocolos, né, de avistamento. Lembra disso?
Sim.
Que a Marinha botou novos protocolos de avistamento. Até então era levado como piada, agora é levado a sério. Então, assim, parece muito que os extraterrestres são os nossos inimigos. Por que os Estados Unidos estão fazendo isso? Será que tem, então, alguma coisa além disso? Existe algum motivo dos Estados Unidos estar querendo criar esses inimigos? Será que realmente eles são nossos amigos? Né? O pessoal fala muito, tipo, nessa questão de... Não da corrida espacial, mas parece que agora tá tendo de novo essa coisa de Marte e tudo mais. Tá tendo de novo essa... A gente tem visto muitos programas espaciais.
Uhum.
A Índia mesmo fez uma pra Lua agora há pouco tempo. Hoje mesmo, no dia que a gente tá gravando isso, eles mandaram novos astronautas pra base, pra estação internacional.
Pra ISS.
Né? ISS. Então, assim, tem esse programa da NASA, o Elon Musk também com seus programas espaciais. Então...
É.
Será que tem alguma coisa aí na frente que a gente ainda não percebeu?
Eu posso dizer o que eu penso?
Sim. Lógico.
Eu acho o seguinte, cara. Eu não duvido dessa teoria. Eu não descarto completamente. Porém, eu acho que eu não acredito nela, assim. Eu não, o meu pensamento vai pro outro lado, assim. Eu acho que realmente existe um lado genuíno do Tom DeLonge em tentar descobrir a verdade. De novo, ele pode estar sendo manipulado, sim, né? Uhum. Mas eu acho, cara, que assim, o governo americano sabe que existe vida fora da Terra. Sabe que eles estão vindo aqui. Só que eu acho que eles não fazem ideia do que é. Da onde vem, o que eles querem, qual é a agenda deles. Eu acho que eles não sabem. E como a gente já comentou, eles têm tanto problema na lista deles de coisa pra resolver, que isso fica lá no final. E aí, nesse meio tempo, fica um monte de coisa acontecendo. Ninguém sabe o que fazer pra resolver ou pra tentar documentar isso de forma correta, né? E aí, cara, do outro lado, você tem o meio dos ufólogos, que a gente já andou nesse meio aí agora, recentemente, até nesse evento que a gente vai comentar daqui a pouco. E a gente vê no Brasil também, obviamente a gente não vai citar nomes aqui, mas a gente vê que é um meio complicado, cara.
É complicado.
Que é um meio que rola muito ciúme, rola muita briguinha, tem muita competição. E, de novo, a gente não faz parte desse meio, a gente não é ufólogo, né?
Não, a gente não é ufólogo. Nem quero estar nesse meio.
A gente nem
mas
tem
nem
intenção.
Mas nem se escuta isso, né? O cara, uma pessoa fala, ah, não, porque tem esse ufólogo aqui que tá guardando segredos. Ele
exato.
Ele tem a foto do ET de Varginha e não quer liberar.
Exato.
Aí outro cara fala assim, ah, e você que tem não sei o que e não quer liberar?
É, e a gente viu isso aqui no evento, inclusive. A gente vai comentar
aqui
daqui a pouco. Imagina o seguinte, cara, o governo tem essas informações, eles sabem o que que tá acontecendo, mas eles não, assim, de novo, sabe que existe, que estão vindo aqui, mas eles não fazem ideia qual a agenda ou da onde vem. Ou se é, quiçá, se é alienígena, né? Então, eles pegam essas informações e eles jogam nesse meio contaminado, que é o meio dos ufólogos, vamos dizer assim, que tem muito ciúme, muita briguinha. E aí, cara, é um ambiente que já tá ferrado por si só.
Você tem
um monte de coisa...
Eu falo que a ufologia é um cachorro morto. Todo dia vem alguém lá e dá um chute nele.
Pois é. O governo joga essas informações nesse ambiente complicado, que é o meio da ufologia, e as coisas acabam entrando mais no nível de desinformação. Uhum. Cada vez mais. E ninguém sabe da verdade por causa disso, porque fica esse cabo de guerra, né? Uhum. Vamos dizer assim.
Principalmente hoje em dia, né? Com toda essa questão de fake news, assim, com a tecnologia que a gente tem, qualquer um consegue aprender After Effects no YouTube
pois
e fazer
é.
Um disco voador, né? Então, assim, você conseguir pegar uma verdadezinha... Então, quando a gente tem uma matéria dessa falando que os Estados Unidos finalmente admitiu que os OVNIs, que aquele vídeo de OVNIs é real, a gente tem que comemorar, porque isso é uma verdadezinha no meio de um turbilhão, uma montanha de fakes, né, no caso. É.
Resumindo o que eu tava dizendo, eu acho que a ufologia se canibaliza, vamos dizer assim. Porque a própria ufologia não trabalha em favor da ufologia.
Não, trabalha em favor de quantidade de curtidas, né?
É, quantidade de curtida, fama...
Fama,
Quem
vende mais.
Quem vende mais livro, quem vende, sei lá.
Tudo, qualquer coisa.
Né? E isso a gente tá falando baseado na nossa pequena experiência
Sim.
caminhando por esse meio de ufologia.
Exatamente.
Né? Que é uma experiência mínima.
A gente lembra que a gente, no final do ano passado, a gente só apenas gostava de ufologia. Hoje em dia a gente tá fazendo esse programa sobre ufologia. E conforme o tempo vai passando, que a gente vai pesquisando mais, vai vendo ufólogos falando, a gente vai pescando uma coisinha ali e outra aqui, né?
Sim.
E a gente nunca foi em evento do Brasil. Esse evento que a gente foi agora, semana passada, foi o primeiro. Então, você imagina, a gente tá ainda engatinhando também. Então a gente tá aprendendo também.
E aí, pegando o gancho no que você falou, parafraseando o mestre Mário Sérgio Cortella, a gente... Não, é sério. A gente não fala de ufologia, a gente fala sobre ufologia.
Sobre ufologia, exatamente.
Quando você fala de, você está falando de dentro. Uhum. A gente não está dentro da ufologia, do meio dos ufólogos.
Do meio dos, exatamente.
A gente está falando sobre.
Sobre
então,
a nossa opinião. Isso, a nossa opinião
é limitada.
Exatamente.
Porque a gente não está lá dentro. A gente está falando do que a gente vê, é a leitura que a gente faz.
Isso.
Né, de fora.
Então, vocês, ufólogos, têm que começar a mostrar outra coisa pra gente.
É.
Se quiser mudar a nossa opinião, né?
Porque se você parar pra pensar. O público geral, que vai formar opinião, não são ufólogos. Eles estão do lado de fora, recebendo talvez a mesma mensagem que a gente recebe.
Uhum.
Né?
Uhum.
E aí, num meio em que a desinformação impera, e tem muita piada, e muita briga, e muita coisa errada, e charlatanismo, é tebilu e tal, cara, como é que a pessoa vai acreditar em A, B ou C? Né?
E é por isso que eu acho que... Assim, a ufologia, como eu te falei, já tá castigada de algum tempo.
Sim.
É briguinha, é picuinha, fala um falando mal do outro o tempo todo. Aí surge esse cara, essa bênção divina, chamada Tom DeLonge, né?
Que somão da porra.
Somão da porra. E aí vem e chuta a bunda de todo mundo, né? De todos os ufólogos aí que existem no planeta Terra. Falando assim, enquanto vocês estão aí de briguinha e palestrinha pra lá e vendendo isso aqui pra lá, pra cá, eu tô indo lá e tô pesquisando e assim, tô em contato com caras,
é,
sabe?
Só um adendo. Não que a gente ache errado o cara vender livro ou vender palestra.
Não,
né?
O cara tem que sobreviver.
Não,
lógico,
óbvio.
Lógico.
É que nem assim, é pessoa que presta consultoria. É, mas assim, as pessoas têm na cabeça, e a gente em algum momento teve também, que porque o cara tá dando consultoria, o cara tem que ser de graça. Não, sim, o cara adquiriu aquele expertise ou teve alguma experiência, nada mais justo que o cara venda. Não, isso não é o problema, né?
O problema pra mim é o sensacionalismo, né?
Exato.
Quando o cara começa, tipo, não tá suficiente, quero mais. Aí o cara começa a criar, começa a inventar coisas e fala que num dia ele viu um gnomo, no outro dia ele viu um pé grande, aí no terceiro dia ele viu uma fada, aí no quarto dia ele viu um grey. Aí perde, sabe?
É, exatamente. Perde um pouco. Exatamente. Então é isso, a gente já se alongou extremamente aqui.
Não, esse já é o podcast, já tá rolando, já. Cancela o relato hoje. Cancela o relato.
A gente só queria falar do Nimbus, a gente se estendeu pra cacete.
Tá engasgado. Ribas, tá engasgado em mim.
Cara, mas é importante mostrar o peso da importância dessa declaração da Marinha Americana.
Com certeza. Né? Se é pro bem ou se é pro mal, no momento a gente não sabe, então não importa. Vamos se preocupar com isso no futuro, né?
Agora,
o que
eu vou
a gente
repetir...
tem agora é uma coisa muito boa.
Agora eu vou repetir o que eu já falei. Eu acho que tá pra acontecer alguma coisa aí. Em breve. Não, acho que não vai demorar. Inclusive, o Tom DeLonge falou isso no Twitter.
Ah, como é que foi o Twitter dele mesmo? O tweet, né?
Ele falou pras pessoas serem pacientes, que a gente não vai se decepcionar com ele. E que em breve ele vai trazer
novas
coisas,
informações.
Ele quis dizer, resumidamente, que essa declaração da Marinha Americana não é nada perante daquilo que ele tem pra trazer daqui pra frente. E que a gente não vai se decepcionar. E isso, pra mim, reforça as teorias que você falou sobre ele e o Lula Elizondo, é que pra mim ele é um cara apaixonado.
Sim,
o Tom DeLonge. Ele é um cara que ele realmente quer descobrir a verdade.
Uhum.
Né? Se não for isso, eu vou me decepcionar muito com ele.
É, realmente, eu acho que não é um cara que precisaria, por exemplo, de... Ele não precisa de fama, porque ele já tem fama.
Não, ele já tem fama, tem dinheiro.
Ele tem dinheiro, porque ele fez muito dinheiro com o Blink-182, ele não precisaria de dinheiro.
Sim.
Então, o que que ele quer? Que ele passa pra mim é isso.
Sim.
Ele tá querendo a verdade.
Cara,
e que é o que a gente quer, né?
Cara, o cara largou o projeto de vida dele pra descobrir a verdade, cara.
É, pois é.
Então, assim, a gente não pode descreditar esse cara de cara, assim, né? Sem ao menos ter uma prova, só baseado em teoria. Pelo menos é a minha visão sobre
ele. O George Knapp falou um negócio legal, né? Que o Tom DeLonge, ele pegou só, ele começou sozinho, e ele tá com essa montanha, né, da ufologia, ele tá todo dia dando um passo à frente, né?
Sim.
O ápice dessa montanha, o cume dessa montanha seria realmente a prova definitiva, né?
Sim.
Mas ele todo dia tá dando um passo à frente sozinho, né? Hoje em dia, ele tem a ajuda de outras pessoas, mas ele começou sozinho. Ele começou trocando e-mail com senadores.
Ele começou a fuçar,
ele começou,
cara,
a mandar e-mail pra um cara ali e tal, até que num dia ele conseguiu o contato do Lula Elizondo.
Cara, eu acho que tá chegando num ponto, assim, tá ficando feio esconder as coisas, entendeu? E aí, cara, o que tá cobertado tá começando a sair. E de novo, a gente sempre cita o Bob Lazar aqui, mas o que ele falou é muito importante, porque as teorias do Bob Lazar que ele falou lá em 89
estão se comprovando todo dia.
Estão se comprovando, cara. E o tic-tac funciona exatamente como ele falou.
Não só o tic-tac, mas tem um outro também que mostra que ele faz uma curva, ele anda deitado.
Sim.
E o Bob Lazar falou disso também, que ele anda...
Exatamente.
Quando é pra frente, ele anda, ele fica deitado. Não é quando a gente imagina um disco voador voando, a gente imagina ele assim, né, de lado. Mas na verdade ele fica na horizontal. É
pois
difícil explicar com palavras.
Não, é difícil, porque é um negócio surreal.
É.
Então, assim, cara, tudo isso que tá acontecendo, pra mim, reforça mais ainda a história do Bob Lazar.
O elemento 115 também.
O elemento 115, e entre outras coisas, né, cara? Inclusive, eu assisti ontem um vídeo no YouTube, é um vídeo de mais de uma hora, né? Na verdade, eu não assisti, eu fiquei ouvindo, porque eu tava no trabalho. Um cara no YouTube que é especializado em linguagem corporal.
Uhum.
Ele
o corpo fala.
É, ele analisou...
Esse livro é ótimo.
Ele analisou a entrevista do Bob Lazar no Joe Rogan.
Ah, eu lembro.
E o cara não pegou nenhuma incongruência dele falando. O cara falou,
nervosismo.
Olha, esse cara está falando a verdade. O cara testou, assim.
Tem um negócio que ele fala que é muito legal, que ele fala assim, quando a pessoa tá mentindo, ela geralmente olha pra baixo e pro lado. Mas quando a pessoa tá lembrando de um fato que aconteceu com ela, ela olha pra cima, assim, tipo, olhando pra cima e pra direita ou pra esquerda.
Sim.
E assim, você vê a entrevista dele e você não percebe nenhum tipo de nervosismo.
Nada.
O cara tá nada. Seguro do
si. Esse vídeo que eu vi, o cara inclusive pegou declarações dele antiga e comparou com as que ele fez no Joe Rogan. E exatamente a mesma coisa que ele fala. Inclusive, ele disse no final do vídeo que as únicas partes que condenam um pouco são as partes que o próprio Bob não tem certeza. Que foram coisas que ele ouviu lá. Não foram coisas que ele presenciou. Que, como, por exemplo, os documentos que disseram que existe lá, dizendo que os seres são da constelação de
Orion,
Zeta Reticuli. Ele falou, isso tá inconclusivo porque não foi uma coisa que ele presenciou, que ele venciou, isso foi coisa que ele ouviu. Então é justo que aconteça essas variações nessas partes. Então assim, cara, e aí montando esse quebra-cabeça todo, pra mim a história dele fica cada vez mais válida.
Com certeza.
E de novo, você que tá ouvindo a gente aí, ou que não acredita, não tem problema. Eu vou até dar uma dica pros nossos ouvintes que acreditam que existe e que querem acreditar, né? Se alguém chegar pra você e falar que é tudo mentira, que não sei o quê, cara, não tem problema. Porque o fato dessas pessoas não acreditarem ou acharem que você é maluco, não muda o fato de que já tá acontecendo.
Sim, com certeza.
É isso, eles estão aqui, cara.
Você não precisa acreditar não, mas uma hora a verdade vai aparecer e, tipo, a gente tá parecendo quase que um pastor, né? Tipo, falando.
Eu já falei pra gente fazer uma igreja, tu não me
escuta?
Fazer
a igreja do Hangar 18.
Então é isso.
Você está ouvindo.
Então, Ribas, o que você sentiu desse evento?
Achou?
O que você achou desse evento? É a frase que eu mais falo aqui, o que você achou?
Cara, em primeiro lugar, quero agradecer o Mufon do Canadá, que abriu as portas pra gente lá nesse evento. E a gente nem tinha grana pra ir, a gente foi com credencial de imprensa.
É, mandou um verde pra colher madura.
É,
né?
Eu, na cara de pau, eu catei o e-mail lá do cara, que é o diretor do Mufon aqui do Canadá.
Stu
Bundy. Aliás, Stu, obrigado por ter...
Tem que falar em inglês. Thank you, Stu.
Thank you very much, Stu. Thanks for having us.
E aí você mandou um e-mail pra ele, o que você escreveu no e-mail?
Falei, cara, olha só, eu e meu amigo Cristiano, a gente tem um podcast sobre ufologia, totalmente dedicado à ufologia, nosso público é brasileiro, e a gente queria muito estar nesse evento e trazer a nossa experiência desse evento pros nossos ouvintes.
Aí ele falou, tá bom, toma aqui uma credencial.
É.
Foi tipo isso,
foi,
né?
Foi tipo isso.
Aí a gente ficou assim, como assim, cara?
É. A gente tava até meio incrédulo, né, porque ele demorou a responder e tal, imagino que ele não vive, eu acho que ele não vive disso, acho que ele é vendedor, se eu não me engano. De material esportivo. E
hoje em dia pra ganhar dinheiro com ufologia é difícil.
É difícil. Aí ele mandou um e-mail pra gente, ele me ligou, cara. Teve um dia que ele me ligou, eu fiquei um tempão com ele no telefone e foi muito legal, assim, ele acolheu a gente lá e, assim, foi muito maneiro. E o evento foi num hotel, num Marriott que tem aqui em Toronto. Que
do
é
lado,
bem longe.
Do lado do aeroporto.
Pô, colado no aeroporto.
Não, o avião passa assim, tipo, raspando no hotel.
É meio assustador.
Se ele botar a mão pra cima, o avião desce.
Você consegue dar um high five no piloto. E aí o evento foi lá, foram dois dias de evento, mas a gente só foi no...
Não foi no sábado.
É, a gente só foi no... Foi sábado e domingo, a gente foi só no sábado, até por questões pessoais também. E assim, o evento é bem cansativo, porque foi o dia inteiro, né, cara? Foi de 9 da manhã até 9 da noite. Só que a gente ficou bem além das 9,
né? Chegou bem cedo lá e ficou até 10 e
exato,
pouco.
Exato.
Agora, quando a gente chegou lá, foi engraçado, né? Porque a gente achou que fosse ter, assim, que a gente só fosse ver alguma coisa dentro das salas, né? Só que quando a gente chegou de cara, a gente já esbarrou com o Travis Walton.
Sim.
Aí foi aquela situação, caraca, olha aqui, olha ali. É. Aquele bigode ali, eu reconheço em qualquer lugar.
Aquele cabelo a caju ali.
É.
Agora tem o seguinte, cara, eu percebi nesse evento, não sei você vai poder dizer, é muito fácil zoar ufologia, né, cara?
É fácil, né?
Porque tem muita coisa,
pô,
cara...
É aquele negócio do chapéu de alumínio, sabe? Tem uma galera que vai lá que você fala assim, putz, cara, o que esse cara tá querendo fazer com esse negócio aí? É, tipo, tem muita coisa, assim, que é...
A Starcheran, a gente viu o quadro da Starcheran lá.
Sim. É assim, de novo, a gente tem que sempre mostrar a nossa opinião sobre ufologia mística, né? A gente não tem nenhuma prova, né? Então a gente tem que respeitar. Se a gente não tem nenhuma prova que extraterrestre de fato existe...
Sim.
Né? O extraterrestre, ou a criatura, o ser.
Sim.
Então pode ser qualquer coisa.
Não, assim, a impressão que eu tenho é... A gente sempre fala isso aqui, comparando ufologia mística com ufologia científica. Mas assim, o misticismo, a meditação...
Não, meditação é comprovado pela ciência.
É, não,
é
sim.
É um negócio sério.
Mas onde eu quero chegar é o seguinte, isso realmente pode ser uma porta de entrada.
Sim, com
pra
certeza.
Comunicação. A gente não sabe como é que, uhum. como é que esses seres se comunicam, né?
Pois é, mas lá você vê que é um nível além, assim, né?
É
o cara que tem, pô, meu melhor amigo, um arcturiano. Eu sei o que ele come no almoço. É. Aí você fica assim, putz, como é que eu vou acreditar nisso?
É difícil,
cara. Eu não tô dentro de você, sabe?
É porque, assim, a gente, eu e você, a gente tem um nível, assim, uma predisposição a acreditar nas coisas.
Uhum.
Ou pelo menos ouvir o que a pessoa tem a dizer e beleza. Né? Até que se prove o contrário, a gente tenta dar Sim. crédito, né?
Uhum.
Mas eu imagino um cara que é cético extremo indo num evento desse. O cara vai sair fazendo piada.
Vai, com né? certeza. Acho que é que negócio assim, pra ufologia ser levada muito a sério, ser vista como uma ciência, tem certas coisas que precisa ou se distanciar ou provar definitivamente.
Sim.
Se, por exemplo, a mulher tava lá, tinha um negócio de... Tipo uma pirâmide feita de tubos de cobre.
Sim.
Então, tipo um formato de pirâmide, uhum. mas só feito de tubos, né?
Sim.
E tinha uma pessoa lá dentro do cubo segurando um cristal e passando uma luz infravermelha, assim, no rosto. Eu nem entendi o que é. Mas, assim, pra um cara que quer ver a ufologia como ciência... Ele vê isso, ele vai achar, tipo, pô, peraí. Isso é...
Vai achar que é loucura. Isso é
loucura, né?
É, pois é.
Então, assim, ou ufologia prova de vez que isso funciona. E quando eu digo ufologia, eu tô também botando aí, tipo, qualquer coisa mais esotérica, né? Qualquer cura espiritual, o espiritismo mesmo. Ou você prova de vez que isso é real, que isso funciona, ou você se afasta disso.
Mas é
você
difícil provar. É difícil provar. Porque é experiência pessoal, cara.
Mas como é que você.
É que nem a pessoa que é evangélica ora e diz que fala com Deus. É a experiência pessoal dela. Você não tem como chegar e detonar, mas também você não tem como provar.
Isso é complicado, porque é um evento de ufologia científica e, ao mesmo tempo, não é um evento de ufologia científica, é um evento místico, é um evento de gente pra vender incenso, vender...
Cristal, quadros
vender cristal.
Não que isso tenha problema, tá?
Não tem nenhum, mas
assim, o evento não foi só isso também, né?
Eu tô falando assim, o negócio que a gente tá falando no começo é a pessoa que chegou lá e quer ver a ufologia com seriedade.
Sim.
Ela não consegue. Por que ela não consegue? Porque ela tem gente vendendo cristal, tem gente vendendo incenso. E aí não é mais ufologia, é misticismo.
Sim.
Entendeu?
Não, eu entendi o que você quis dizer.
É, musiquinha de CD, de musiquinha medieval.
Enya,
sabe? Aí fica assim, pô, cara, mas ufologia é... Então não é uma ciência, é mais uma religião, né?
Pois é.
É uma coisa, assim, inatingível, uma coisa, né?
É, sim. Mas aí, cara, é complicado também, porque se essas pessoas estão dizendo que elas têm a experiência delas, é difícil também pra gente dizer que não.
Que não, assim, sim.
Né? Como tudo na ufologia, né? Então, enfim.
Acho difícil.
É um assunto
delicado, eu não quero ofender ninguém, mas é muito delicado essa questão de você... A gente vê tanta gente fazendo piada com ufologia, você teve tanto sensacionalismo, gente no Instagram falando que o boneco lá do Grey que você veio vendendo no Mercado Livre, aquele boneco na verdade é um ET, uma criatura
Teve
de
verdade. Isso?
Tem toda hora.
Caraca.
Você vê lá o boneco.
Aí já
tu
é demais,
vê,
né?
Aí tu vê milhões de pessoas curtindo, fala, é verdade, esse boneco não é boneco não, gente, é uma criatura de verdade. Isso é uma autópsia real de Roswell.
Nossa.
Tipo, com vídeo colorido.
Se eles virem aquele alien no vidro lá que o pessoal da Obscura faz, então eles vão pirar, cara, do cabeção.
É, o pessoal do Felipe.
Que aquilo sim é real, velho.
Não, a gente tá falando da loja do nosso amigo lá, o Felipe Kling, né? Que é do Mundo Gump. Ele tem um vídeo que ele fez em 3D, que é assim, por mais que ele saiba mexer muito bem com 3D, você vê nitidamente que é 3D.
Sim.
Esse vídeo é um dos que a galera viraliza como se fosse o ET de Roswell, de verdade.
Sim.
Que é um ET lá, tipo, olhando pro lado e pro outro, assim. Você vê que é 3D, mas todo mundo, cara, sério. Minha mãe acreditaria, sabe?
Mas aí, cara, a internet... Tá na internet, é verdade.
Pois é.
É isso. A gente ficou com essa impressão, assim, realmente da parte mística e tal. Porque o evento foi o seguinte, foi num hotel. E aí, do lado de fora, quando você entra no saguão, tem os corredores. Nos corredores, tinham as pessoas que iam palestrar. Que eram nesse primeiro dia que a gente foi, né? O Paul Heller tava lá, que é o cara que é ex-ministro de defesa do Canadá. A gente já falou dele aqui algumas vezes. Se você não sabe quem é, coloca no YouTube, Paul Heller. Que vai aparecer um vídeo dele foi feito aqui em Toronto.
2013.
2013. 2013. 2013 na universidade. Universidade de Toronto, ele abrindo as informações que ele teve acesso, de quando ele foi ministro de defesa. Enfim, ele tava lá e palestrou também. Tinha o Travis Walton, tava vendendo livro, pôster lá e autografando e tal.
Tinha o Sid Goldberg.
Ele é
jornalista, escreve livro também, não é?
Escreve livro, historiador, ele é diretor de filme também.
Diretor, ganhou um Grammy.
Isso.
Né?
Ganhou um Emmy.
Um Emmy, né?
Grammy de música.
Grammy de... É verdade. Aí o cara também cantou, o cara é tudo, né?
É, mas ele é bem rockstar, né, cara? Ele é bem superstar. É.
Ele chegou lá rodeado de segurança.
Pois é. E aí, cara, eu vou contar pra vocês a história de como que a gente chegou no Travis Walton, que é até engraçada. Eu e o Zoukas, a gente chegou lá, a gente pegou as credenciais, né? Até então a gente tava meio...
perdido.
Meio com o pé atrás, né? Porque a gente veio até aqui, será que vai ter nosso nome aí na lista aí?
É.
Aí a gente entrou, a gente conseguiu pegar os crachás, né? E aí eu perguntei pra pessoa da recepção onde que tava o Stu, que é o cara lá do Mufon. Porque quem organizou o evento foi o Mufon do Canadá, né? E aí ela falou assim, ó, é um cara alto, meio careca, ele tá com um paletó azul.
Quadriculado.
Porque, ela me descreveu ele porque eu nunca tinha visto ele pessoalmente. Só tinha falado com ele por e-mail. Aí eu e o Zoukas, a gente não viu ele por ali, aí tiramos foto com o ETzinho que tinha lá na entrada. Aí fomos dar uma volta, tinha uma área que era tipo uma feirinha, que a galera tava vendendo produto, que aí é o que o Zoukas comentou. Que tinha quadro de ET, tinha quadro do Astar Sheran, tinha cristal, tinha uma banca de um cara vendendo livro e tal. E tinha o nosso amigo Dave lá. Aí o nosso amigo. O Dave Scott, que foi um cara aqui que a gente conheceu também nesse evento, né? A gente vai falar dele mais pra frente aí, que ele palestrou também lá. E aí, cara, a gente deu um rolê lá, deu uma volta no evento, e eu falei, Zoukas, vamos lá catar uma água aí pra gente beber e tal. A gente foi beber uma água, na volta, eu vi o Travis Walton andando com um cara careca, alto, de paletó azul. Eu falei, Zoukas, aquele ali acho que é o Stu. Vamos seguir. Quando eles pararem lá na frente, a gente entra na conversa, a gente se apresenta pro Stu, e meio que caga pro Travis, né? E aí, cara, a gente vê o que acontece. Porque eu acho que se a gente chegar no Stu primeiro, o Travis vai achar que a gente faz parte do Mufon, ou que é da equipe dele lá, e vai abrir o papo com a gente. E aí foi o que a gente fez, né? A gente foi mandando atrás deles e tal. Quando chegou lá, a gente meio que chamou a atenção do Stu, ficamos parados assim, meio creepy, né, do lado dele.
Aí quando o Stu virou, ele falou...
Ele virou,
só que ele não conhecia a gente, né?
Exatamente.
Aí a gente falou, Stu, tudo bem? Então, sou eu, Fernando e Cristiano.
Isso, do Hangar 18, que é o podcast brasileiro de ufologia.
Aí ele, sim, pô, muito legal, não sei o quê, pô, bem-vindo e tal. Aí ele apresentou a gente pro Travis. É. Né? Pô, então, esses aqui, ó...
Foi um ataque de oportunidade.
Foi perfeito. Que ele já mandou assim, então, vou deixar o Travis aqui com vocês. Ó, fica à vontade, Travis. Eles vão fazer algumas perguntas pra vocês aí e você responde, tá bom? É. Então, aí ele saiu fora e deixou a gente com o Travis Walton. Então, a gente ficou tipo assim, caraca, é agora essa coisa.
O Zoukas chutou a bola na área, menino Ney, brincou.
Foi gol. Aí o Travis Walton foi tipo assim, opa, tudo bem? Prazer. E aí, o que vocês querem? O que vocês querem de mim, né?
É, não, e foi legal porque nessa hora... Porque assim, o Travis, na hora que a gente chegou, ele tava sentado na mesinha dele lá, com os livros, e tinha uma fila de gente pra falar com ele. Então, a gente falou, pô, agora tem gente pra caramba lá e tal. É, vamos esperar um pouco. Nessa hora que o Stu apresentou o Travis pra gente, não tinha ninguém.
Tá, era perfeito. Perfeito.
Então, cara, a gente ficou um tempão batendo papo com ele lá.
E o mais legal do Travis Walton, que eu achei, é que, assim, primeiro ele é um cara muito sério, ele não faz piada.
Não.
Eu acho que também tem muito a ver até com o fato da abdução dele.
Na verdade,
dele.
Ele fez piada com o meu nome. Eu tenho que citar aqui.
Não, ele falou, ele não riu. Ele falou assim, Fernando, por causa de uma música, né?
Tem uma música do ABBA que...
Isso.
O nome da música é Fernando.
Pois é. E aí, mas ele não ficou tipo, que gragado, adoro o ABBA. Ele ficou tipo, o seu nome é por conta da música, não é?
É, sim, sim.
Então, assim, um cara muito sério, muito focado, assim. E acho que tem muito a ver com o fato dele ter passado por essa história, né? Que ele conta que passou, sabe, a abdução dele. Então, acho que realmente muda a pessoa, não tem como. E ele, muito sério e tal, aí a gente eu comecei a perguntar algumas coisas pra ele e ele respondendo...
Foi respondendo uma boa, né?
É. Tinha mandado já, né, o pessoal do Instagram fazer as perguntas pra ele. Isso. E o pessoal começou a mandar muita, mas tinha muita pergunta muito parecida. Então, a gente condensou mais ou menos, assim, em 3 ou 4 perguntas que a gente fez, assim, pra ele, né?
Até porque, assim, vale a gente ressaltar, inclusive, uma galera ficou mandando pergunta depois, no dia seguinte do evento. A situação ali, cara, é muito tensa, porque o cara é meio que... uma das pessoas mais famosas do evento. Tinha gente em volta do cara o tempo inteiro. Então, assim, a gente já tava entrando num nível que a gente sentiu que a gente tava enchendo o saco do cara também. Né?
É, mas nessa hora, nessas primeiras perguntas, não.
É, ele tava, mas assim, em momento algum ele foi grosso com a gente.
Nenhum momento.
Não, ele foi bem carinhoso com a gente, assim. Que foi bem legal.
Mas assim, muita gente perguntou a mesma coisa. Qual a opinião do Travis Walton sobre essa questão toda do Nimitz e da Marinha Americana, né?
Sim.
E ele pareceu totalmente... Ele não pareceu nem um pouco surpreso. juízo. Ele falou assim, ah, isso pra mim iria acontecer uma hora. Isso assim não me espanta, porque em outros momentos na história dos Estados Unidos, as Forças Armadas, né, já admitiram de alguma maneira que esses objetos existem, né?
Sim.
Por exemplo, ele deu o exemplo Blue Book, né, que é o livro azul, que até a gente até um capítulo que a gente falou sobre isso. No livro azul, os Estados Unidos falam o seguinte, que se existe alguma coisa, não é uma ameaça. Então ele meio que já estava colocando ali que sim, que tem alguma coisa que ninguém sabe o que é.
Sim.
Que são os fenômenos aéreos. Mas não tem nenhum tipo de ameaça. Naquela época ele falava isso, que não era uma ameaça. Então, se não tem uma ameaça, não precisa ser investigado. Se não precisa ser investigado, o Blue Book vai acabar por aqui.
Sim.
Tanto que o Alan Hynek continua a pesquisa dele sozinho, né? Então ele fala assim, então, em outros momentos da história, a gente já meio que já viu isso. Então não me espanta, não. Acho que é só mais uma notícia dessas, assim.
Sim. A gente, inclusive, chegou a perguntar pra ele se ele sairia da caminhonete novamente, né? E aí ele falou que sairia se fosse uma coisa menos agressiva. Né?
Foi uma das outras perguntas que fizeram foi essa.
É.
Que se ele tivesse a possibilidade de encontrar de novo com esses seres, o que ele faria diferente? E ele respondeu isso. Ele falou assim, olha, eu tenho até hoje muita vontade de ver de novo esses seres, porque eu quero perguntar coisas pra eles.
Uhum.
Por mais que tenha sido traumatizante, eu queria ter um novo contato com essas criaturas, mas que fosse um contato mais brando, né? Mais suave.
Sim.
E não tão agressivo violento, né? Como foi comigo.
Sim.
Essa é uma das perguntas também que ele respondeu.
Você está ouvindo?
Outra pergunta que fizeram pra gente também foi o seguinte, se ele sentiu que depois desse evento, do que aconteceu com ele, com dessa abdução, ele sentiu algum tipo de efeito colateral desse evento. Porque a gente sabe que na ufologia, nesses casos de abdução, a pessoa sempre volta depressiva, a pessoa às vezes volta com contaminação por radiação. Se ele se sentiu doente depois de que aconteceu isso. Ele falou, a resposta dele foi que na hora sim, que depois que aconteceu, abalou muito ele, mudou muito até hoje a personalidade dele. Mas que ele chegou a fazer exames, né?
Uhum.
Só que naquela época teve esse problema, porque ele, depois que aconteceu a abdução dele, ele só foi fazer o exame dias depois.
Sim.
E já meio que não contava muito. Ele fez exame de sangue, de urina, então já tava meio que tudo normal. Mas parece que captou, pegou um pouco de radiação ali, né?
Sim.
O negócio também que perguntaram pra gente, pra perguntar pra ele, se esse contato que ele teve com essas criaturas, essa abdução que aconteceu com ele, foi proposital ou foi puramente acidental? E ele respondeu o seguinte, foi totalmente acidental, não era pra ele estar ali naquela hora, nem ele nem os amigos dele. Ele que foi de intruso ali e resolveu ver o que era. Então, como ele chegou tão perto, eles não tiveram meio que uma outra opção a não ser abduzir ele. Foi uma coisa que meio que assim, foi quase que uma reação por parte deles, né? E aí, essas foram as perguntas assim, melhores assim, que a gente recebeu.
Foi,
né?
Foi o pouco tempo que a gente teve também pra fazer, né?
Isso faz tudo isso assim, eu tô resumindo também, né? Porque ele foi contando um pouco, né, da história dele pra gente. Eu perguntei pra ele sobre a questão das árvores, porque parece que em volta da onde aconteceu essa abdução era como se fosse uma clareira, né, de árvore.
Isso.
E ele fala que, ele tem até no livro, né, dele.
Ele mostrou pra gente
ele abriu a página e mostrou que as árvores que estavam em volta, né, sofreram uma contaminação por parte da radiação. E que as árvores começaram a crescer pro lado. A árvore, ela normalmente cresce, né, na velocidade dela, só que depois desse dia, elas começaram a crescer muito mais do que o normal. Então as árvores que estavam longe estavam crescendo normalmente, mas as árvores que estavam em volta dessa clareira estavam crescendo muito mais pro lado de onde aconteceu esse evento. E aí ele falou o seguinte, que foi feita também uma pesquisa em Chernobyl e que as árvores de Chernobyl aconteceram a mesma coisa. Ou seja, a contaminação por radiação fez com que as árvores crescessem mais. Interessante,
isso,
né?
Impressionante, né?
E aí, depois que mais tarde, quando teve a palestra com ele, o Ribas fez uma pergunta pra ele, não foi, Ribas?
Foi. Pois é, porque assim, toda palestra, quando chegava no finalzinho, né, passava uma pessoa com microfone, que até um cara que é meio famosinho, né, do MUFON Canadá aqui. Vinha uma pessoa com microfone e quem quisesse fazer pergunta pro palestrante levantava a mão e perguntava. Eu perguntei pra ele uma coisa que é muito recorrente em relato que a gente conhece, até em relato famoso, né, que é a questão do cheiro. Eu perguntei se ele sentia algum cheiro estranho enquanto ele tava na nave, né, com os seres lá. Ele disse que não. A única coisa que ele sentiu foi um clima meio úmido, meio, ele fala muddy, né? imagino que seja terra molhada, né? Um cheiro meio peculiar, assim.
Que me lembra pântano, me lembra... É, né? E a gente sempre fala disso também, que essa é muito associado com o cheiro de lodo, cheiro de água suja.
Sim.
Que pode ser um pouco também ter a ver com pântano. Se a gente forçar um pouquinho a barra, lembra? Pode ser, né? Ele falou que ele tem um olfato terrível. Ele não consegue sentir muitos cheiros, não. Mas ele não lembra exatamente de um cheiro de, por exemplo, de amoníaco, né?
Uhum.
Foi o que você perguntou. Porque a gente lembra que
na hora que eu fiz a pergunta lá no auditório, eu até citei Varginha, né?
Uhum.
Que as meninas que viram a criatura de Varginha reportaram o cheiro de amoníaco. Até o Richard Dolan tava lá e ele elogiou a minha pergunta depois, né?
Richard Dolan, a gente falou sobre ele no episódio do Black Budget.
Exato.
Né? Ele,
figuraça, gente finíssima.
O Richard Dolan tava lá e ele gostou da pergunta que a gente fez, né?
Eu tava muito cara de pau nesse evento.
Tava.
Quando a gente tava indo embora, o Dolan tava no corredor sozinho lá, flauteando lá, e aí eu falei, na hora de ir embora, eu virei pra ele, como se fosse amigão dele. Bye, Richard, thank you. Dei a mão pra ele, assim. Aí comecei a puxar assunto. Aí ele elogiou a pergunta que eu fiz pro Travis lá e tal.
É, mas na palestra do Travis em si, ele contou a história dele, né? Ele contou um pouco dessa parte que a gente não escuta tanto falar, que foi da polícia, que o xerife da cidade não acreditava nele, só que depois de muitos anos, acabou que o xerife meio que acreditou ali, ele falou, se esse cara tava mentindo, ele devia estar em Hollywood, porque ele é um puta do ator, né?
Sim.
Ele falou isso.
Sim, agora vale a gente lembrar que esse cara, o Travis Walton, é somente o caso de abdução mais bem documentado da história da ufologia, cara.
É.
Ele é mundialmente conhecido, pra quem não conhece, tem gente que não conhece, né?
Uhum.
Porque não é todo mundo que é ligado em ufologia. É.
Não, se você tá escutando isso aqui e não conhece o Travis Walton, escuta lá o nosso episódio.
Sim.
Do caso do Travis Walton, que deu origem ao filme Fogo no Céu, né?
Sim, agora pra gente que tá fazendo esse projeto do Hangar 18, ter a oportunidade de apertar a mão desse cara, de ter a voz dele no nosso programa falando, continue olhando pras estrelas em inglês.
Keep looking to the stars.
Cara, é uma coisa assim, muito emocionante, porque eu, quando era garoto, vi o filme Fogo no Céu, fiquei aterrorizado.
É uma das coisas que influenciou a gente, né? Gostar
de
ufologia.
Sim, foi o gatilho, assim, eu diria, né? Pelo interesse por esse assunto. Pela curiosidade que a gente tem com isso, né?
Uhum.
Então, assim, ter a chance de ficar cara a cara com esse cara, bater um papo de igual pra igual, perguntar a experiência dele.
Gerar uma vida.
É um
passo
a passo. Valeu o evento.
Valeu.
A gente podia. Acabou a conversa com ele, podia ter ido embora, que já teria valido o evento.
Com certeza.
Né?
Mas o evento não foi só isso. Então, como a gente tava falando, a gente encontrou com outras figuras da ufologia.
Sim.
Você está ouvindo?
A primeira palestra foi com esse Sid Goldberg.
Exato.
E ele tava falando uma coisa super interessante, que é sobre implantes, né?
Isso, ele mostrou uma menina chamada Natalie, uma mulher, né? Eu até queria pesquisar sobre ela, porque eu não conhecia o caso dela.
Uhum.
Ela tinha um device que supostamente...
Um implante, né?
Tinha um implante alienígena. E aí ela resolveu tirar, ele mostrou no vídeo, parecia um cisto, né?
Uhum.
Ela sentia que tinha uma. Como se fosse um caroço
no braço.
Uma
protuberância, né?
Uma protuberância. Era duro. E aí tinha um detalhe interessante. Essa protuberância atraía ímã. Ela colava um ímã no braço e o negócio ficava lá.
Ficava lá.
Emitia algum tipo de magnetismo, né?
Ele queria achar algum cirurgião que tirasse isso dela. E ele falou, eu tentei com outros cirurgiões, mas todos eles não aceitam fazer isso.
É.
Por que eles não aceitam? Porque eles perguntam, isso é um tumor? Isso é uma coisa que faz ela correr um risco? Porque se não for, não tem por que tirar.
Pois é.
Porque cirurgia é caro, principalmente aqui.
É.
Né? Cirurgia é muito cara.
Eu insisto, quando o cara fala que é cisto, normalmente não fazem nada, assim.
Ele deu exemplos, inclusive, assim, que tem muita criança, ela teve a experiência dela quando ela era criança, acho que ela devia ter tipo 5 ou 6 anos de idade.
Isso.
Ele falou assim, criança geralmente quando bate o braço, bate a perna, às vezes racha um pouquinho do osso, não racha, mas solta um pedacinho.
Fica um fragmento de osso.
Fica um pedacinho de osso solto na carne. E você passar a mão, fica lá, você sente que é um negocinho durinho. Mas, que um detalhe interessante, que no raio-x dela, quando você quebra um pedaço de osso, fica lá um buraco, né?
Sim.
Que nem um jarro quebrado, você quebra um pedaço e vai... Fica faltando um buraquinho ali.
Esse pedaço de osso seria visível na radiografia.
Mas não é visível, entendeu?
É.
Então esse é um detalhe importante. E acima de tudo isso, ele atraía coisas magnéticas, atraía metal.
Sim.
Então,
ele mostrou o vídeo disso, né? No evento.
Atraía metal não, atraía ímã, né? Desculpa.
E aí, vamos resumir a história, porque a história dela é longa. Ela conseguiu operar e tirar o caroço lá. E quando ela tirou, parecia um pedaço de carne. Parecia um tecido.
Parecia um tecido assim, não era como se fosse uma parada metálica.
Parecia um cisto, né?
Um
bolinho de carne.
Realmente parece um cisto e tem como se fosse uma espécie de membrana em volta.
Sim.
Quando fala implante alienígena, pra mim, imagina um negócio assim, tipo
um chip,
um, né? Chip, um pedaço de metal, mas é. Não, é realmente parece um pedaço de coisa que veio da gente mesmo, é. Né, do humano.
É.
E ele percebeu que é o seguinte, esse objeto, ele era, parecia ser duas bolinhas bem coladas uma com a outra.
Sim.
Então ele foi, pegou um bisturi e separou pela membrana essas duas bolinhas. Um negócio que ele notou no, na tomografia, nos exames, é que esse material estava, de certa forma, conectado aos nervos e tinha vasos capilares, vasos sanguíneos, alimentando esse objeto.
E vale lembrar que quando ele tirou, quando ela removeu esse objeto do braço, ele parou de emitir magnetismo, parou de atrair metal.
Parou de atrair metal, como se fosse desligado.
É.
E é muito esquisito esse fato. Não é só, então, o implante não é só um fragmento, um objeto dentro da carne, né? Ele é conectado pelo sangue e por nervos.
Yeah. E então, aí por assim, isso que é difícil detectar.
É, ele realmente parece que é como se fosse...
Parece que é um negócio orgânico.
É quase como se fosse um órgão, entendeu?
Sim.
É, não, e aí o que aconteceu? Ele tentou cortar ao meio esse material. Ele fala que o cirurgião gastou 16 bisturis.
Porque é o seguinte, para analisar, eles teriam que tirar uma fatia muito fina do negócio. É, para pegar essa fatia, botar
num microscópio,
né? E analisar qual era a composição daquilo ali, né?
Não só microscópio, é um outro aparelho que eles colocam para saber que material que é.
Sim.
Né? Então diz ali quanto de ferro tem e tudo mais.
Sim.
É, mas aí eles foram tentando, eles quebraram...
Nesse procedimento da fatia, quebraram 16 lâminas.
16 lâminas. No final eles conseguiram, né? Mas 16 lâminas. E aí o cirurgião, ele perguntou pro cirurgião: você já viu isso acontecendo com qualquer outro tipo de biópsia? Ele falou: não, nunca nenhuma biópsia.
Não, inclusive essa lâmina corta osso igual manteiga, ele falou no evento.
Nunca nenhuma biópsia, tipo, aconteceria isso. Quando ele levou pro laboratório pra estudar, ele viu que tinha essa composição muito doida, né? De magnésio com ferro, com alumínio, com não sei o que.
Sim.
É uma liga metálica muito louca. E aí, de novo, o cirurgião falou: olha, não tem como o corpo humano produzir esses metais.
Sim.
Dessa maneira, assim, entendeu? Então, assim, ele falou assim, ele, na verdade, ele falou que não tem como. Ele falou assim, é muito, muito pouco provável. E aí o Cid, de novo, perguntou pra ele assim, mas desculpa te perguntar, mas muito pouco provável significa o quê? Aí ele falou, olha, eu não posso falar por toda a ciência em si, né? Todos os cientistas. Mas não existe relato, pelo menos em livro, falando de corpo humano criar, do nada, algum material magnético e metálico.
Tudo muito estranho.
É, quando a gente cria um cisto, um tumor, tudo isso é orgânico, né? Tudo isso são feitos de células,
né? É carne, né, cara?
É carne. Mas com um negócio metálico, não existe.
Até quando a pessoa tem câncer e vai fazer uma biópsia, não quebra a lâmina.
Não, não tem como. Pois é.
E aí teve um outro caso que ele contou lá nessa palestra dele, que foi o caso de uma mulher da Noruega, chamada Kate. Ela é contatada desde criança. E o relato dela é que quando os seres iam visitar ela tinha, sei lá, 5, 6 anos. E durante esse contato, ela conseguia atravessar a matéria. Ela conseguia atravessar a parede com portais e tal. Mas isso é a história dela, né?
É.
Mas o mais interessante é que ela também tinha pontos no corpo dela que atraía...
Vários pontos.
Que atraía ímã. Ele mostrou uma call no Skype com ela. Ela colocando um ímã pequenininho nesses pontos do corpo. Uhum. Que era um em cada lado do nariz, tinha um no pescoço.
É, perto da clavícula. Eu, a princípio, fiquei com o pé atrás com essa mulher. Porque eu pensei assim, pô, ela tá colocando em lugares que são muito fáceis de qualquer objeto ficar parado. Se você tá suado, se me der um ímã aqui agora e colocar na minha clavícula, vai ficar. E ela botar do lado do nariz, ela inclinava um pouco o nariz, eu falei, pô, tá descarado que ela tá, tipo, né, manipulando pra aparecer.
Não, ele
que
inclusive tá pediu pra ela pra ver o ímã de perto.
Pois é.
Porque ele queria ver se tinha algum tipo de adesivo, algum durex, alguma coisa.
Aliás, bota em outro lugar, porque às vezes você colocou cola no nariz, bota em outro lugar que tem ela, colocou em outros pontos e grudou. Mas eu fiquei assim, pô, mas aí também é muito fácil. Agora, me deixou um pouco, assim, abalado no momento que ela começou a botar nas costas.
Yeah.
Porque as costas não é
ela quase ficou nua na cola.
Ela tirou assim a parte de trás da camisa dela, levantou a camisa, mostrou as costas e começou a colocar o ímã em algumas partes das costas. Mas detalhe, não era em qualquer parte das costas. Era em pontos específicos nas costas. Aí eu fiquei assim, isso é estranho, entendeu? Porque quando ela tentava colocar o mesmo ímã 2 centímetros pro lado, o ímã caía.
Sim.
Mas quando colocava exatamente naquele lugar, o ímã ficava.
É.
Aí eu fiquei assim, isso é meio estranho. estranho mesmo.
Muito estranho. É. Se você quiser pesquisar o caso dessa mulher, o nome dela é Kate Thorvaldsen.
Thorvaldsen?
É Thorvaldsen. Ela é norueguesa.
Norueguesa.
A gente tem que pesquisar também, porque a gente não conhecia esse caso dela. A gente foi conhecendo lá no evento. E aí, por fim, o Cid contou algumas experiências dele, que a gente vai resumir aqui também, que a gente tem muita coisa pra falar. Ele é um cara aprofundado em meditação, né? Inclusive.
Uhum. Ele foi pro Tibete, né?
Exato.
Passou mais de um ano lá.
É, passou um tempão lá. Exatamente. Ele tem um guru ainda, né?
É. Ele perguntou pro guru, inclusive, né? Qual é a opinião deles, né? Desses tibetanos, né? Desses monges budistas sobre vida extraterrestre. Aí ele fala que sim, que eles acreditam que existe, que é... Que pelo tamanho do universo é impossível não existir, entendeu?
Sim.
Que é uma coisa assim que não nos espanta,
pois
né?
É. Pois apesar... ele contou uma experiência que ele teve durante uma meditação que ele viu uma criatura que parecia um louva-a-deus gigante.
Uhum.
Que é bem assustador, né?
Sim.
É bem...
Ele tava no espaço, né? Ele teve esse sonho que ele tava no espaço e ele viu todos os planetas passando. E quando ele já tava já longe, distante da Terra, ele viu essa criatura olhando pra ele.
É, e ele disse que teve uma conexão com a criatura.
É, aí a criatura meio que falou pra ele que ele era um deles, né, um desses louva-a-deus, e que ele um dia ele ia voltar à forma dele original de louva-a-deus, né?
É.
Que não é bem um louva-a-deus.
É meio estranho, foi meio estranho essa história.
É meio estranho. Esse tipo de coisa que eu fico assim, será?
É.
Será?
Pois é.
Mas...
E aí no final teve a rodada de perguntas e eu perguntei pra ele qual era, se tinha algum padrão, porque ele estudou várias pessoas que têm implante alienígena, né? Essa é basicamente a pesquisa dele, no meio da ufologia. Eu perguntei pra ele se tem algum padrão entre essas pessoas que recebem um implante. E ele falou que todas elas tinham um lado espiritual mais avançado. Eram conectadas com
fazia
o interior,
meditação
e tal. Foi
aquele negócio que eu falo. A gente tenta sempre ver essa parte mística com outros olhos, né? Olhos não tão assim.
É.
Fica aquela coisa assim, será que é verdade e tal? Mas aí você escuta isso, realmente você tem que parar pra pensar. Será que então esses seres realmente não fazem só contato com pessoas assim? Será que tem algum motivo? Sabe que elas têm essa glândula pineal aberta, o terceiro olho aberto?
Não, a pesquisa. A pesquisa do CF5 é toda
baseada nisso, né? O CF5 do Steven Greer é tudo baseado nisso.
Exato.
A gente não tem a verdade aqui definitiva, mas pode ser.
Exato.
É a frase mais... Eu vou fazer uma camisa um dia, assim, pode ser. Ufologia? Pode ser. Pode ser que seja real, pode
Vai
ser.
Vai estar na nossa loja aí, futuramente.
Pode ser que realmente essa parte mística seja real e que um dia que se for comprovado, eu vou ser o primeiro a começar a frequentar centro e começar a fazer meditação, fazer yoga no crop circle.
Exato.
Eu vou ser o primeiro a fazer isso. Comprar um quadro da Stacharan.
Você está ouvindo?
E aí, seguindo, teve a palestra do Dave Scott, que é um cara que a gente conheceu lá.
Que é
ele
figura, né?
Figuraça. Ele é canadense.
Muito simpático.
É, simpaticíssimo, assim. A gente até conheceu ele antes da palestra dele.
Uhum.
Ele é um cara que ele tem um podcast. Na verdade, é mais um programa de rádio, né?
Space Out Radio.
É. Ele é de Vancouver. Ele contou um caso dele lá, que ele teve contato com dois Greys. Ele apresentou uma amiga dele, que é a Samantha Mowat, que, segundo ele, é uma pessoa que tem uma ligação muito forte com a ufologia.
É contatada, né?
É contatada, exatamente.
É, mas o que eu achei legal é que ele conta de uma maneira muito, muito bem colocada. Ele coloca as palavras assim. Ele é um bom comunicador.
É, porque,
isso é muito bom e pra mim também isso foi meio ruim, porque...
A gente fica com a impressão que o cara tá inventando um caô, né? Porque...
Fica assim, é uma história tão bem contada, tão perfeita.
É, não, ele floreia demais as histórias dele.
Ele, inclusive, fala tipo assim, ele coloca a entonação, né? Tipo assim, então, quando eu olhei pro meio do mato, eu vi aquela luz, eu então perguntei pra minha amiga Samantha, você está vendo o que eu estou vendo? Sabe, é uma coisa assim, meio, sabe, parece dublagem de History Channel.
É.
E aí você fica com assim, pô, que esse cara...
Não, ele fala muito bem, assim.
É, fica...
Só que, por exemplo, é diferente de você ver um Bob Lazar contando uma história.
É, diferente.
Sério, ele tá falando, não, eu vi isso.
Isso,
foi dessa forma, é assim que funcionava, a gente não fazia ideia.
É um relato, né?
Ele
esse
não.
Cara tá, tipo, contando uma história de uma maneira...
É, o cara é o storytelling.
Storytelling, exatamente. É. E aí fica uma coisa assim, meio, você fica com o pé atrás, assim. Mas a história dele, basicamente, ele viu todas as criaturas possíveis imaginárias.
Só
já
que
viu
assim,
pé grande, já viu gnomo, fada, tudo.
Não, e segundo ele, tem um alien que visita ele constantemente. É o Carl, o nome dele é Carl.
É.
Quando chegou nessa parte do pé grande, eu falei, puta, cara, sério?
Pois é.
Sabe? Mas enfim, vai saber, né?
É. Ele tem um amiguinho, esse ETzinho é um Greyzinho criança, né? Filhote Grey, que vê ele toda hora. Aí você fica meio assim, né? Eu não sei que qual. Eu queria até perguntar a opinião do pessoal que tá ouvindo a gente. Será que a gente tá muito cético, chato? Ou será que faz sentido isso que a gente tá falando?
Cara, sei lá.
Bom, assim, Depois disso teve uma palestra da Paola Harris também, que ela... A Paola Harris, só pra assim, dizer quem ela é, ela foi assistente pessoal da Alan Hynek, que é o, como eu acabei de falar agora há pouco, é o cara, o cientista do Blue Book, do livro azul, né?
E se você vê ela na rua, você vai dizer que ela, sei lá, trabalha num programa da Record.
ela parece essas senhoras, assim, tipo, pega sol naquela...
Marcia Goldschmidt.
É.
Pega sol, você tá sendo bonzinho.
É, então assim, a Paola, e ela também é muito carinhosa. Eu falei com ela depois.
A gente conversou com ela.
Me abraçou.
Depois.
Ela nunca tinha me visto na vida, ela me abraçou e tudo mais. Mas achei legal porque ela contou um pouco da história dela, assim, meio que... Não foi uma palestra específica, foi mais assim, tipo, a história dela na ufologia. Ela mostrou as fotos dela com Alan Hynek, ela mostrou as fotos dela com Jacques Vallée, e ela mostrou, tipo, ah, eu fui no Chile, e fui ver as linhas ginásticas, não sei o quê, fui no Peru.
E ela meio que caiu de paraquedas no meio da ufologia com Alan Hynek, porque ela foi trabalhar com ele pra ser intérprete na Itália, porque ela é italiana, né?
Sim.
Ou tem descendente de italiano, eu acho.
Não, ela é italiana, é. E ela começou, ela tinha, recebia, o Alan Hynek recebia cartas em italiano e passava pra ela poder traduzir.
E aí ela foi entrando nesse meio, né?
Começou a falar dos casos que ela estudou e tudo mais. E aí ela falou até do Vittorio Pacatini. É o cara, junto com o Birajara Franco Rodrigues, que cabeçaram, né? Lideraram a pesquisa de Varginha.
Sim,
né?
E ela citou o caso Varginha na palestra.
Citou
dela.
O caso Varginha. E ela falou que o Vittorio Pacatini tá desaparecido, né? E aí depois, no final da palestra dela, eu perguntei, né? Pô, por que você acha que o Vittorio Pacatini tá sumido? Aí ela respondeu assim: ah, meu filho, eu acho que ele desapareceu porque ele brigou com muita gente dentro da ufologia. Porque ela falou, esse meio ufológico tem muita inveja. Então, assim, ele viu que não era um lugar legal e ele foi e pulou fora da pesquisa. Olha isso. E ela tá falando ali de ufólogos brasileiros, né? Então é uma coisa meio se pensar.
Cara, assim, eu, assim, pelo pouco que eu vi do meio ufológico nesse evento, eu posso dizer, eu acho que o meio da ufologia dos ufólogos é um meio muito tóxico. Tá. É a leitura que eu tenho. Pode ser uma leitura errada.
Não, assim,
pode ser uma impressão errada.
Essas pessoas que a gente conheceu, nenhuma delas foram tóxicas com a gente.
Não, mas é porque a gente não é ufólogo.
Mas a gente não é ufólogo. Mas assim, o que a gente escuta dessas pessoas é que existe muita briga, né? Então,
muita briga, muita treta.
A gente que tá vendo de fora fica assim, pô, então tá. É que nem você entrar na casa de uma pessoa, do seu amigo, e tá o pai ou a mãe dele brigando.
É, exatamente.
Aí você fica assim, pô, então tá bom, né? Então vou embora daqui. É, mas assim, a Paola foi muito carinhosa comigo, aí eu, depois que eu fiz a pergunta com ela, ela me abraçou e falou, não, mas cuidado com esse meio, porque é um meio que tem muita inveja, muita briga. É. Eu falei, não, tá bom.
Eu achei impressionante o caso que ela falou de Roswell, que ela teve contato com um soldado que tava no dia lá do acidente, e que ele tava no posto dele, no meio do deserto, ele viu a nave caindo em trajetória de queda, pegou o jipe, foi atrás.
Não foi um soldadozinho, foi o General Corso.
Sim.
Coronel Corso.
Exato.
Que é o cara, o Roswell é um assunto que a gente vai falar, né?
Sim.
Mas o Corso é uma das figuras principais dessa história.
Sim, ela falou dele lá no evento. E aí ele chegou lá, ele viu um alienígena vivo ainda, fora da nave, ele disse que a nave tava piscando como se estivesse ficando invisível e aparecendo, como se estivesse com defeito. Como se estivesse com defeito por causa da queda, né?
Tipo uma luz quando fica piscando assim, né? Imagina.
E aí o cara foi, apontou a arma pro alienígena e falou, amigo ou inimigo? E aí o alienígena respondeu, nenhum dos dois. Eu não sou teu amigo nem teu inimigo.
Respondeu telepaticamente, né?
E ele falou que o que causou o problema na nave dele foi um dos radares dessa base que tinha ali.
Uhum.
Provavelmente acho que radar emite eletromagnetismo, né?
Nossa,
acho que sim, pra fazer leitura. Se eu tiver falando besteira, alguém me corrija.
Eu acho que sim, que deve mexer com a parte magnética.
Esses radares detonou alguma coisa na nave, a nave ficou com um mau funcionamento e caiu.
O caso Roswell a gente tem que estudar ainda bastante para não acabar não falando besteira.
Pois é.
Mas ela falou desses assuntos também, falou muito do Coronel Corso. E ela termina a palestra dela meio que com isso, né? Com esse apanhado de coisas que ela passou. Foi bem legal, foi bem rápido também a palestra dela.
Foi. E aí teve a rodada de perguntas. E o Ribas foi... O que o Ribas
de novo perguntar.
E aí eu perguntei dela o que ela achava do Nimitz, do caso do Nimitz que foi admitido agora e tal. E aí, na minha pergunta, eu citei o To The Stars Academy.
É, Lolizona. Que negócio que a gente acabou de
falar.
E
aí, né? Meu irmão, a mulher detonou.
Ela
fala
não,
isso.
Ela parece que ela não gostou muito desse To The Stars Academy, não. Ela falou assim, olha, pra mim, eu acho que tudo que eles estão falando ali é uma grande mentira, é tudo uma manipulação. É uma coisa... Ela meio que tem esse viés meio de teoria da conspiração, situação, sabe? Então ela falou assim, aquele capítulo, o último capítulo deles lá, que aparece uma mesa com vários italianos, né? Que eles falam que é do governo italiano, são pessoas do exército.
Que
do
é aquele
governo.
Caso do helicóptero que a gente comentou lá no episódio do Nimitz. Ela referenciou
isso. Só pra lembrar que tem uma situação que tem um OVNI que ataca o helicóptero e o helicóptero cai, né? Ele não cai literalmente, ele começa a ir fumaça da hélice dele e aí dá tempo do cara fazer um pouso de emergência. E ela falou o seguinte: aqueles caras lá que estavam naquela mesa, aqueles italianos, ela conhece todos eles e eles não são do exército nem de governo italiano, coisíssima nenhuma. São todas pessoas do MUFON Itália, né? Eu nem sabia que tinha MUFON na Itália. E que...
Não, tem MUFON no mundo todo, né?
Pois é. E que esse Lo Elizondo, ele tá tentando mostrar alguma coisa que... Ele tá querendo aparecer de uma maneira que errada.
É. Não, e ela falou sobre essa teoria dos Estados Unidos que tá criando um inimigo novo.
É, exatamente. Aquele negócio que eu falei lá no...
Exato.
Foi exatamente isso. Parece que os Estados Unidos, pra ela, os Estados Unidos tá querendo criar algum inimigo que não existe. É. Por algum motivo que a gente ainda não sabe.
É. Eu senti, assim, de novo, posso estar enganado. Eu senti que ela foi muito ácida nesses comentários dela. Ela não respondeu o que eu perguntei, que foi sobre
foi o vídeo, né? O vídeo em si.
Ela apenas ficou pistola, trigger, porque eu citei o Tudo Stars Academy.
Ela ficou bem nervosa mesmo.
Então eu não sei, cara. É difícil analisar isso de fora, porque... Ela pode ter tido uma treta com alguém ali. E aí ela tá confirmando o que ela mesma falou sobre o meio ufológico. De ter muita inveja.
Pode ser.
Ou pode ser que ela esteja certa mesmo. Enfim, mas foi legal ter conversado com ela. Ela foi muito gente boa com a gente, né? E a palestra dela foi incrível, assim. Ela mostrou... Ah, e uma coisa que é legal a gente comentar aqui. Ela falou da série, do History, do Projeto Blue Book, que é o que a gente comentou lá quando a gente gravou o episódio. Não assista o Projeto Blue Book esperando ver um documentário, porque não é.
Não, é totalmente real.
É uma série fantasiosa. Tem os casos lá do Blue Book ali,
não,
mas...
nem os casos são reais. Por exemplo, o Bat Binary Hill são outros personagens.
É uma coisa pra TV. Não assista com um documentário. Quer entender os casos, vai pesquisar sobre o caso. Não assista a série como forma de pesquisa. E ela falou que a Mimi Hynek, que está na série, que foi que apareceu na série, não tem nada a ver com a Mimi Hynek na vida real.
Ela falou que a Mimi Hynek original e não do documentário. Do programa, do show. Ela era muito ativa, ela era muito inteligente e ela confrontava, às vezes, até os pensamentos do Alan Hynek.
Conversava de igual pra igual,
assim, né? Eles debatiam muito sobre o assunto de ufologia. E que essa Mimi Hynek que mostra
série não tem nada a ver com ela.
Parece uma mulher mais passiva, bem anos 50, a mulher que o homem chegava em casa, ela tava com um jantar preparado e tudo mais. Sim. E que não é nada disso.
Você está ouvindo?
Depois disso, a gente teve a palestra do Paul Heller.
Paul Heller.
E nessa palestra foi bem legal também, porque um senhorzinho de 96 anos ficou uma hora e meia em pé de discussão.
Forte pra caramba, quase quebrou minha mão.
Quebrou a nossa mão, apertou a nossa mão forte pra caramba. E, e ele falou um pouco também da vida dele, né, dentro do governo canadense.
Sim.
Falou de algumas coisas muito doidas também sobre...
Sistema bancário, como que o mundo é controlado hoje em dia.
Sim, ele fala que inclusive
o livro dele é sobre isso.
Sim, e ele falou também sobre os chemtrails, né, que é essa linha de fumaça que a gente vê alguns aviões deixando, né, pra trás. E ele mostrou a diferença entre contrail e chemtrail, que o chemtrail é o que é o químico, ele é uma fumaça que sai desse jato e fica, né, no ar.
Contamina a água, contamina a comida.
Na verdade, são pedaços de alumínio. É metal pesado no ar.
Sim.
Né?
E isso ele falou que tem uma indústria do câncer também.
Pois é.
Que teoricamente já existiria uma cura pro câncer.
Isso.
Mas que não é interessante. Isso a gente ouviu falar em outras situações também.
Pode ser também de controle de natalidade do governo, e a gente não sabe. E ele mostrou fotos, sabe? Mostrou realmente, tipo, os chemtrails enchendo o céu e vira uma nuvem mesmo.
Sim.
O céu tá um dia lindo e...
E chove, né? E essa chuva contamina.
Chove, contamina rio e tudo mais. E é engraçado porque ele mostra assim, o dia tava azulzinho, começa a passar avião com chemtrail e depois fica tipo nublado, assim, sabe? O dia fica outro dia. Então é um negócio uma das coisas que ele falou, né?
Sim. E ele falou da experiência que ele teve quando era ministro, sobre a questão dos alienígenas, dos OVNIs e tal, como que os Estados Unidos e os governos acobertam isso. E assim, a palestra dele foi excelente. E assim, pra mim ele é um cara que ele não coloca muito o misticismo. É claro, se você parar pra analisar a palestra dele com teoria de conspiração, você pode dizer que eu não tenho teoria de conspiração. Isso
é muito doido,
porque é um assunto meio doido mesmo, né, cara? Só que aí volta, né? É um cara de 96 anos, somos completamente lúcidos do que tá falando.
Pois é, eu até perguntei pro Riba, eu falei, cara, imagina, você tem 96 anos, você é aposentado, tem dinheiro pra caraca.
Deve viver numa mansão,
deve
provavelmente.
Deve numa mansão. O que que você tá perdendo seu final de semana num evento pra
não,
falar sobre isso?
Não, ele ficou lá o dia inteiro, cara.
O dia inteiro lá.
A gente chegou cedo, o cara já tava lá. Ué. 96 anos, cara.
Então assim, tipo, o cara, ele quer muito isso, sabe? Ele quer muito. É. Isso é um ponto muito a favor pra ele, assim.
E ele sentou do nosso lado na palestra da Paola, né?
É, ele viu que a gente tava sem lugar pra sentar, ele convidou a gente. Então senta aqui, gente, aqui do meu lado. Achei maneiro da parte.
Cara, é muito engraçado ver essa galera, tipo, do Travis, a gente viu o filme. O Paul Heller viu o vídeo dele lá em 2013, quando saiu. É engraçado a gente ver essa galera na internet e ver depois do nada de estar pessoalmente com ele.
E o cara te chama pra sentar do lado dele, né? É muito,
muito
doido.
Muito
isso.
Doido pensar.
É bem legal. Isso. Bem legal isso.
E aí, no final do dia, teve a palestra do Travis, né, cara? Que começou, mostrando um pedacinho do filme.
Foi um jantar de gala.
Um jantar de gala que a gente não participou.
A gente só ficou vendo os outros comerem lá.
É. Parece que vai ter uma série sobre a história dele.
É, ele tá tentando...
Parece que teve uma... Inclusive, galera, um dos produtores de Game of Thrones.
Sim. Um dos produtores de Game of Thrones quer fazer um seriado com a história dele.
É. Na verdade, era um filme. Só que ele falou que ele não tinha interesse em fazer um filme fantasioso, como já foi feito. Ele quis fazer uma coisa mais fiel ao que aconteceu com ele de fato.
É, pois é, mas
e
é
ele falou que um filme seria pouco.
Seria pouco. Pois é, mas
e a ideia é fazer um seriado.
Eu conheço a história dele e eu não sei se seria tanto assunto pra um seriado, cara.
É,
talvez um seriado
sei.
Pequeno, de 8 episódios, não sei. Bom,
se pegaram o Hobbit, que é um livro pequenininho, fizeram 3 filmes de 3 horas, dá pra fazer alguma coisa. Então,
mas
assim,
foi isso, né?
Agora, teve uma coisa interessante, Zoukas, que eu ouvi uma frase nesse evento que pra mim definiu a ufologia. É, a ufologia é um quebra-cabeça sem a foto na caixa.
Uma foto em branco na caixa, né?
É, com uma caixa em branco.
Uma caixa em branco.
Imagina se você compra um quebra-cabeça de 6 mil peças e não vem a foto na caixa.
Tá tudo em branco lá.
É isso, a ufologia, pra mim, essa frase definiu, cara.
É um negócio difícil mesmo de resolver, né?
É.
É, acho que é com essa frase, então, que a gente termina o nosso capítulo.
E a gente se sentiu muito jovem lá também, né?
Nossa, muito velhinho, muito velhinho.
Não, só velhinho.
Só velhinho.
Só tinha velhinho.
Eu acho que eu era a pessoa mais nova lá, sem sacanagem.
É.
E é legal, né, saber que tem tanta gente. Eu imaginava que fosse um público mais velho. Talvez no Brasil seja um pessoal mais novo, mas aqui nos Estados Unidos acho que é um público mais velho.
Sim. Né? É possível.
Você está ouvindo?
Fala, rapazi, aqui é o mano da banda Coelho Limão, sua audiência fiel aí do Hangar 18. Como diz nosso amigo Tom DeLonge, aliens existem. E continuem olhando para as estrelas.
O que vocês acharam aí do nosso episódio? Manda pra gente lá pelo nosso Instagram, ou pelo nosso Facebook, ou nosso Twitter, ou pelo nosso e-mail.
hangar18podcast@gmail.com.
E também não esqueça de mandar o seu relato. Não precisa ter acontecido com você, né? Você já sabe. Pode ter acontecido com a sua mãe, com seu pai, com seu periquito, papagaio, com seu ET de estimação. Manda pra gente o que aconteceu aí com eles. E manda pelo telefone.
+1 647 884 3958.
Ou +1 647 830 0422.
É isso aí, segue a gente nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, o que mais?
Dá aquela curtida, aquela
avaliada. Pô, tem uma galera avaliando a gente lá no na Apple, cara.
Pô, é maneiro.
Eu vi recentemente, bem legal.
E conversa com a gente tá aberto aí a bater um papo.
Isso aí, manda mensagem aí.
Que a gente conversa,
a gente troca
com
uma ideia.
Valeu, gente, até mais.
Até o próximo episódio.
Hangar 18.